11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Pessoal, escuta essa aqui. Uma pesquisa que saiu na Irlanda mostrou que o risco de um ataque cardíaco é 13% maior na segunda-feira.
Eita.
É, 13% maior na segunda-feira, primeiro dia de batente. Será que é, às vezes, por conta dos resultados, Gesiel, do final de semana no Campeonato Brasileiro?
Eu acho que deve ter alguma relação. Agora, faço uma exceção àqueles que não dependem de final de semana para terem resultados ruins, ou seja, eu tô fora dessa estatística.
Tá bom, então. Bom, vamos ver isso, Pedro Pincer. Pedro Pincer, você já ligou pro seu cardiologista hoje, Pedro Pincer? Bom dia.
Bom dia, Adriano, bom dia, Gisiel, que bom estar de volta.
Que bom, Pedro.
Eu tenho ido muito ao cardiologista, diga-se, e eu sou, assim, acredito nessa estatística de que segunda-feira os resultados têm a ver com essa estatística aí que você acabou de colocar. Eu, por exemplo, por conta do que aconteceu ontem, o meu coração deu uma pioradinha, que eu vou te contar. Que partida ruim.
Deu uma piada. Fogo em casa, né? No Nilton, lá foi presa fácil do Cruzeiro.
Presa fácil.
É 2-0 pro Cruzeiro, é, tá bom.
Isso,
então. Você acha que já passou aquele encanto do filho do Ancelotti, no comando do Botafogo, ou vai ser isso mesmo?
Eu acho que ainda tem lenha para queimar, mas ontem foi um dia muito abaixo do que a gente esperava. Mas a gente vai conversar sobre isso aí.
É, vamos daqui a pouquinho destrinchar a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro nessa volta aqui do 11 minutos. Porque antes, vamos falar aqui de um debate que deve acontecer nessa semana, Gesiel, na Comissão de Esporte, o debate sobre iniciativas das Forças Armadas voltadas para o esporte.
Dentre eles, destacam-se o programa Forças no Esporte e o projeto João do Pulo. A reportagem é da Marcela Diniz.
Todo mundo conhece os resultados dos militares em eventos esportivos internacionais. Nas Olimpíadas de 2024 em Paris, por exemplo, das 20 medalhas conquistadas pelo Brasil, 11 vieram de atletas do programa de alto rendimento das Forças Armadas. O que menos gente sabe é que existe um trabalho de base com uma pegada mais social e de inclusão, que pode despertar talentos e, quem sabe, formar os medalhistas do futuro. Por sugestão da presidente da Comissão de Esporte, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, o colegiado vai debater no dia 6 de agosto os programas esportivos e sociais das Forças Armadas.
Nós queremos aqui, para essa audiência pública, representantes do Ministério da Defesa, da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e representantes da Força Aérea Brasileira.
Ao comentar a importância dos projetos de formação esportiva das Forças Armadas, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, citou o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o CEFAM.
O CEFAM, que é o maior formador de campeões olímpicos do Brasil e paralímpicos, um programa fundamental, de uma beleza, eu vou lá, eu dá vontade de passar o dia inteiro assistindo.
Entre as iniciativas sociais e esportivas coordenadas pelo Ministério da Defesa estão o programa Forças no Esporte, Profesp, e o projeto João do Pulo.
Obrigado, Marcela Diniz. Pedro Pincer, como a Marcela bem destacou, o trabalho das Forças Armadas aí no esporte é bem intenso, tanto é que a ponta do iceberg, digamos assim, que são as medalhas nas Olimpíadas, apenas uma parte.
É, vai muito além do esporte de alto rendimento e dessas 11 medalhas olímpicas aí que a Marcela cita na matéria. É, quem não ouviu eu comentando sobre o trabalho que é feito no CEFAM, no Rio, isso tem muitos e muitos anos. Se você tem ideia de que não é uma coisa de modinha, uma coisa recente, eu joguei futebol paralímpico no CEFAM, eu tô com 44 anos, isso tem mais de 23 anos. Então, para você ver há quanto tempo isso já não é desenvolvido pelas Forças Armadas do Brasil. Então, é um trabalho que a gente tem que louvar mesmo, porque para além dos resultados que a gente aplaude vendo na televisão, a gente tem esse trabalho de base que é muitíssimo bem feito, né?
Verdade. Então vai ter esse debate aí na quarta-feira, depois de amanhã, na Comissão de Esporte, abrindo aí os trabalhos da Comissão de Esporte no segundo semestre deste ano. Bem, agora vamos falar de Brasileirão, né? Campeonato Brasileiro. Tivemos aí a 18ª rodada. 18ª rodada, sim, no papel, porque tem time com 16 uhum. jogos, times com 17 jogos, alguns com 18 jogos, né? Até tem time como Juventude com 15 jogos. Então, por conta do Mundial de Clubes, até a tabela acertar, vai demorar aí algumas semanas. Mas temos aqui alguns destaques, meu caro Gesiel Carvalho. Gesiel, vamos começar com você logo,
vamos,
né, Gesiel?
Vamos lá. Quero falar.
Sport Recife, no sábado, empatou 100 gols com Bahia. Terceiro empate seguido do Sport, que em 16 jogos continua sem vencer, Gesiel, no Campeonato Brasileiro.
Eu vou te falar mais. Na realidade, se a gente for empilhar os jogos que o Sport está sem uma vitória, é mais. São 19 jogos seguidos sem ganhar. Escuta bem isso. 19 jogos seguidos sem ganhar. Gente, esse é o pior resultado da história do clube. Basta dizer isso. É o pior recorde. Nunca aconteceu isso na história do esporte. Então, primeiramente, parabéns aos envolvidos. Agora, vamos a uma análise, se é que ainda dá para fazer análise em cima do que o esporte não vem fazendo nessa volta à Série A. O esporte é um time que não ataca, não defende, é um time que quando tem possibilidade de fazer gols, como foi no último jogo contra o Bahia, jogando com um a mais, dá-se ao direito que não tem de perder assim, oportunidades claras de gol, tipo frente a frente com o goleiro, só tocar que faz o gol, para um time que faz 19 partidas que não sabe o que
é vencer. É um turno de campeonato brasileiro.
É um turno de campeonato brasileiro. Então, é difícil porque a torcida, não é falta de apoio da torcida, a torcida com mesmo levando esse calvário de toda vez ir na Ilha do Retiro, sonhando com uma possível vitória que não vem, continua indo, dando um bom número. Então, já trocou de técnico. Daniel Paulista, a gente até acredita que tem sido um técnico, esse último, que tem melhorado, mas não tem sido suficiente. Então, o que eu digo é o seguinte, a guisa de brincadeiras, que o Sport vinha seguidamente perdendo, agora vem seguidamente empatando, e a gente espera que no futuro as vitórias venham, porque pior do que isso, sim, pode ficar.
Olha aí. Pedro Pincê, tem alguma palavra assim de alento, de consolo aqui pro Gesiel Carvalho?
Não, nesse momento não.
Meu Deus.
Porque o Sport, o que que acontece? O Sport fez jogos muito, muito parelhos, né? Tanto contra o Botafogo, quanto contra o Vitória, né? E contra o próprio Santos, que talvez tenha sido o pior momento, porque tava 2-0.
2-0, pois é.
E acabou não conseguindo garantir a vitória. Então, assim, ainda tá tendo essa falta de sorte aí, que quando você acha que vai aumentar o número de pontos, acaba não conseguindo confirmar no final. Então a fase tá difícil mesmo.
Então vamos ver aí o que vai acontecer, né, nos próximos jogos. Agora vamos falar aqui de outros jogos da rodada. Tem uns jogos aqui bem interessantes, né?
Sim.
O Fluminense voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro, ganhou do Grêmio por 1-0. Vocês ficaram no Mundial falando assim, chuta Everaldo, chuta. Agora o resultado tá aí. Vocês estão aí. Agora aguenta, agora segura, porque o Everaldo agora, todo jogo, é 2-3 chutes aí, é pimba.
Certo.
Então, vocês...
Uma vitória magrinha, mas foi uma vitória, né? O Everaldo tá chutando, isso que é importante.
Chutou contra o Inter, chutou contra o Grêmio.
Ele perdeu um pênalti também, não foi? Ontem, contra o Grêmio, o Everaldo chegou a perder um pênalti, não foi?
Mas chutou.
O chutou.
Pois é.
É o que eu quero pro meu time, pelo menos chuta.
O Flamengo...
O Fluminense foi um resultado muito importante, porque ele vinha de 4 derrotas, né?
Sim, depois do Mundial.
Embora tenha sido uma tabela muito, muito ingrata pro Fluminense, porque ele jogou com Palmeiras, ele jogou com Cruzeiro, jogou com partidas muito difíceis, acabou perdendo 4 jogos seguidos, e esse resultado aí do Fluminense contra o Grêmio deu um respiro aí pro time do Fluminense, né?
É isso aí. Então tivemos aqui também os times do Ceará empatando. Fortaleza empatou com o Corinthians no Itaquerão, né? O Química Arena 1-1. E o Ceará empatou com o Flamengo no Castelão 1-1. Os times cearenses aí.
Também para quebrar.
O Corinthians empatou no último, no finalzinho. O Fortaleza vencia por 1-0. né? E o Corinthians conseguiu empatar com o Carrilho peruano e o Fortaleza melhorando com o técnico que era do Botafogo, o Renato Paiva. E o Ceará aproveitou a oportunidade de estar jogando com um time meio reserva aí do Flamengo, conseguiu buscar um empate com o Pedro Raul, mais um gol do Arrascaeta, né? O Flamengo fez 1-0, mas o Ceará buscou um empate lá no Castelão.
Gente, o Vasco já chegou na zona de rebaixamento?
Então, isso que eu ia falar agora. Hoje tem um jogo para fechar a rodada, né?
Isso,
no Morumbi, Santos e Juventude. Se o Santos empatar com o Juventude ou ganhar, o Vasco volta para a zona de rebaixamento.
Seja bem-vindo, Vasco.
Dali. O Vasco é requinte de crueldade, né? Vamos dizer que esse último jogo aí contra o Mirassol, aliás, que para mim é a grande
surpresa,
sensação do campeonato, com certeza.
Quinto lugar.
É, isso. O Mirassol faz 2-0 e o Vasco consegue escalar a montanha, empata o jogo e no momento que parecia que podia até pensar numa virada, acabou tomando um gol ali no final do segundo tempo e continua a sua via crucis no campeonato e muito provavelmente voltará para a zona de rebaixamento ao fim da rodada.
Mas o Fernando Diniz, com o dinizismo, ele vai conseguir aí reverter esse quadro. Vamos aguardar. Bom, esse é o Campeonato Brasileiro, gente. Agora temos aqui uma pauta ainda extensa aqui no 11 Minutos, né? Nessa volta do 11 Minutos, 4 de agosto. Vamos logo falar aqui do jogaço. Gente, que jogaço na final da Copa América Feminina.
Impressionante.
Brasil e Colômbia, as duas maiores forças do futebol feminino na América do Sul, fizeram um jogaço com um golaço dramático da Rainha Marta no final do tempo normal. Pedro Pincer, conta aí pra gente o que aconteceu no Equador.
O que aconteceu no Equador, primeiro que a gente não esperava que o jogo fosse ser tão parelho. Na minha cabeça, o Brasil em nível regional sul-americano ainda é muito superior aos seus adversários, né? E acabou sendo um jogo aí que vai para um jogo para a história, né? Um jogo que acabou 4-4. O Brasil acabou tomando um gol aos 87 minutos, que seria o 3-2, não foi isso? E a gente já imaginando que ia perder o campeonato, e a Marta faz o que faz ali, acerta um chute, né, histórico, leva o jogo para prorrogação, faz o 4-3, mais um gol dela, e a colombiana faz um gol de falta, 4-4, o jogo vai aos pênaltis. Na hora que a Marta vai bater o pênalti, o Brasil vai ser campeão, a goleira defende, e aí a Lorena, goleira que se destaca especialmente nesse quesito de defesa de pênaltis, acabou fazendo a defesa ali e garantiu a vitória do Brasil. E assim, foi um jogo muito cheio de alternativas, de episódios, né? Um gol contra da jogadora do Brasil, a Tarciana, a zagueira, que recuou a bola e não viu a posição da goleira, então foi uma coisa meio até meio ridícula, mas enfim, conseguiu o Brasil passar por todos esses percalços e garantir o campeonato. Foi muito bacana mesmo o jogo.
E aí, Gesiel, você viu aí o golaço da Marta, né? O drama nos pênaltis.
É,
né? O
jogo difícil. Gol da Marta, aquela chapada, é um chute difícil de acertar, né? Você dá com a chapa do pé e
no momento certinho do jogo, né?
E no momento do jogo. É, naquela circunstância, é emocionalmente um jogo muito tenso, mas a Marta mostrou, porque a Rainha Marta realmente fez a grande diferença contra a Colômbia. Um adversário sempre muito complicadinho.
E a Colômbia tem crescido, né? No Mundial, no último Mundial, fez uma belíssima campanha, né? Deu trabalho aí para muitas equipes, inclusive da Europa. E a Colômbia tem crescido e é o adversário do Brasil. O pessoal fala muito de Brasil e Argentina. Não, no futebol feminino.
No futebol feminino, não.
Brasil e Colômbia, que são as forças aí. E boas perspectivas do Mundial de 2027 aqui no Brasil, a Colômbia. Assim como na Copa de 2014, os colombianos invadiram, né,
com certeza
os estádios brasileiros, ficavam em amarelo, né, não pela camisa da seleção, mas camisa da Colômbia.
Colômbia.
Espera uma invasão colombiana em 2027 aqui no Mundial de Futebol Feminino no Brasil. Agora, passando para tênis de mesa.
Sim.
Hugo Calderano mais uma vez campeão, mais de 20 jogos aí de invencibilidade, né, no tênis de mesa, campeão em Foz do Iguaçu, já tinha sido campeão na Argentina. E agora dá a dobradinha, hein, diante do adversário difícil, um alemão aí, que deu trabalho na final, né, pessoal?
Exatamente. E pela comemoração do Caldeirano, a gente viu que 4-3,
né?
Não foi fácil. Agora o Caldeirano realmente é muito bom, uma referência no tênis de mesa, um campeão, e de uma certa forma existia essa pressão para que ele também ganhasse no Brasil, já que tinha sido vencedor em Buenos Aires e acabou se confirmando. Fácil não foi, mas o Caldeirão realmente bate muito na raquete.
Ele tá tendo um ano muito especial,
espetacular,
né? Mundial, Copa do Mundo, ganhando torneios seguidos, né? E é legal que não é a primeira vez que ele ganha em Foz do Iguaçu, e é bacana você ter um torneio de nível internacional no Brasil, né? Muito interessante. E ele acabou, e é um torneio que todo mundo esperava que ele fosse carimbar o título, e foi exatamente o que aconteceu, com muita dificuldade aí, como o Gisele falou, porque o alemão não tava pra brincadeira não, mas ele foi lá e fez o que se esperava dele, muito legal.
É, o alemão e o Caldeirano tem aí mora na Alemanha, né?
Ele é de um clube alemão, é.
Então, exatamente. Por conta disso, realmente aí deve conhecer bem o adversário conhece ele, então foi um jogo bem parelho, decidido aí nos detalhes, mas o Caldeirano tá numa fase belíssima, e é nesses pontos dos detalhes, né? É que você vê aí como a fase é boa. Vôlei masculino, seleção brasileira terminou a Liga das Nações com a medalha de bronze nas semifinais, perdeu para a equipe da casa, a Polônia, que acabou ficando com o título. O Bernardinho tá renovando a seleção, né, Pedro Pince, visando o campeonato mundial nesse ano e o ciclo olímpico, né, mas o bronze até que não ficou de ruim tamanho.
O resultado para mim foi excelente, né? Na verdade o Brasil foi primeiro colocado na fase de classificação, né? E aí acabou pegando a Polônia na semi e sucumbiu. Mas você pensa, a Polônia é a líder do ranking mundial já faz um tempo, então assim, perder para a Polônia não é nenhum demérito. E aí na final, tanto que os poloneses na final acabaram atropelando os italianos e o Brasil conseguiu buscar o bronze contra
a Eslovênia.
Então foi um excelente resultado. E eu queria, já que a gente ficou fora também, falar da Liga das Nações Feminina, né, do Brasil, que chegou ao vice-campeonato perdendo para a Itália, que hoje é o time que dá as cartas no vôlei feminino. Então deu a lógica, mas um trabalho muito bom também de renovação por parte do Zé Roberto, que está perdendo as jogadoras mais veteranas, aos poucos tem saído, como foi a Thaisa, como foi a Carol, e ele também está tendo essa dificuldade aí de renovar a seleção. Então tivemos bons resultados nos dois naipes, né, na Liga das Nações, tanto no masculino quanto no feminino, com um terceiro lugar e um vice-campeonato. E o campeonato mundial feminino começa já agora no final de agosto. O Brasil, no grupo da chave do Brasil, tem Porto Rico, França e Grécia. Começa o campeonato mundial no final de agosto.
É isso aí, então. Boas perspectivas para as nossas seleções. Mais algum destaque, Pedro Pince, nesse final do 11?
Não, era isso. Eu queria falar do vôlei, você já levantou a bola aí, literalmente.
Aí você cortou.
Isso.
Perfeito. Muito bem, legal. Gesiel, algum destaque? Tranquilo?
Não, tranquilo. Só
próximo destacar. Jogo do esporte, qual é? Contra quem?
Não estou acompanhando a tabela, não.
Meu Deus do céu, melhor mudar de assunto.
Melhor mudar de assunto.
Tá bom, então. E eu recomendo para vocês, principalmente hoje, irem no cardiologista, Gesiel e Pedro Pince.
Tá bom.
Meus amigos, muito bom. Foi muito bom bater bola com vocês nessa volta do 11 Minutos. Pedro Pince, abração para você. Até sexta-feira.
Até sexta, um prazer o retorno. Espero que a gente tenha um segundo semestre de muitas conquistas esportivas aí. Um forte abraço a você, Adriano, Gesiel e a quem nos acompanha. Até a sexta-feira. Isso. Muito obrigado.